Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Salve, salve, nação azul-laranja. Salve, salve, galera. Depois de um longo e tenebroso inverno de quase 2 meses, pra não dizer 3, o Bears Cave Podcast, edição de número 38, está no ar. Hoje, com alguns desfalques, mas ele que está sempre aqui também, que deixa sempre as suas mensagens positivas para a nossa querida comissão técnica, general manager e todo o nosso exímio corpo de comandantes, Breno.
E aí, pessoal, bem-vindos à caverna. Depois dessa nossa hibernação aí, e até para aproveitar e pedir desculpas para toda a equipe, para os ouvintes, porque eu acho que eu ziquei a gente. O último episódio que eu gravei foi eu e o Olavo que gravamos, e a gente até comentou, bah, a gente está gravando toda semana, a gente está conseguindo... o Olavo ficou, não sei se a gente vai conseguir manter até o fim. Não, a gente vai manter sim até o fim, a gente vai conseguir. E depois disso começou a hibernação, a gente não conseguiu mais. Acho que até tu fez um episódio sozinho, né? Pra não deixar passar.
Isso, e aí isso.
Teve
o time é jogo do Saints.
Isso, aí teve muito desencontro, a gente não tava conseguindo gravar, mas estamos aí de volta.
É isso aí, Brenão. Sem mais delongas, depois de tanto tempo de espera, os temas de hoje serão o jogo contra o Jaguars, que em si não iremos falar do jogo por completo, mas de como o time tem melhorado nessas últimas semanas. E a tão aguardada semana 17, que acreditem, o Bears ainda tem chance de pegar playoff nessa temporada maluca e confusa envolvendo os The Monsters of Midway. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Bom, Breno, começando a falar da partida contra o Jacksonville Jaguars, que na verdade foi um jogo que era favas contadas, porque o Jaguars mirava a pick 1, que era inesperado pro time. Desde que a equipe do New York Jets começou a ganhar os jogos, o Jaguars, pra galera que não acompanhou o jogo, pra terem uma pequena noção de como foi essa partida, cada TD do Bears a torcida de Jacksonville comemorava. Um negócio assim, de louco. A partida acabou 40...
Tem
Trevor Lawrence, e deu certo, porque com a derrota e o Jets ganhando mais uma partida, o Jets venceu o Cleveland Browns, só que aí você pode colocar que o Cleveland Browns estava sem seus wide receivers principais, sem jogar com o wide receiver de practice squad, o Nick Chubb não jogou absolutamente nada, inclusive acabou com o fantasy meu, fui vice-campeão, porque tanto ele quanto o Derrick Henry não conseguiram produzir bastante naquela partida, o Gibson coloquei também, não foi muito bem, e o reserva que era o Marquise, que pontou mais que os três juntos. Obrigado. O jogo acabou 41-17 para Chicago. Não vamos chegar a falar tanto em números assim, mas vamos pegar, estava falando em off aqui antes, 2 pontos de Chicago nessa retomada pós a bye week da semana 11, que são as alterações na linha ofensiva, o time mudou, o Cody Ottier, por exemplo, já não é mais o center, o Breno vai poder falar disso melhor, o fator Mustipher, que com o Mustipher em campo, a OL melhorou bastante, e o fator que aqui vai ser nossa coordenada em conjunto, que é pro nosso querido Matt Nagy, é porque o David Montgomery, desde a bye week, ele tem menos jardas por jogo terrestres do que o Derrick Henry, só.
Só.
Mais de 100 jardas por jogo. do David Montgomery. Ele vinha sendo, inclusive eu dá um pedido de perdão aqui, porque eu caí no bait também que tava achando que esse cara era boost. Mas ele não é boost, ele tava sendo mal utilizado. Não sei se a coisa apertou e o Matt Nagy teve que fazer o arroz com feijão pro time melhorar. É, não sei se foram os achados que fizeram que o jogo terrestre do Bears voltasse a ser um perigo, porque antes não era praticamente inexistente. Só lembrando que pós bye week, o Bears em todas as partidas teve pelo menos ao todo 100 jardas terrestres. Claro, você pode colocar o fator do Mitchell Trubisky que voltou ao time, porque o Nick Foles acabou machucando, o Trubisky assumiu de volta e vai ser com ele até o final dessa temporada. Virou uma nova ameaça, até o Artavis Pierce começou a jogar e anotou um TD também na partida contra o Jaguars, pra terem uma dimensão de como foi essa partida lá na Flórida. E vou deixar um espaço pra ti, Breno, porque foram muitas mudanças que o time teve que fazer meio que forçado, com os fatores que a gente citou, inclusive se você quiser colocar mais aqui pra gente poder conversar, mas é isso, com esses fatores o Bears está com, se for a memória, acho que 3 vitórias e 2 derrotas nesse meio tempo, podia estar 4-1, mas a gente vai falar lá mais pra frente quando a gente for falar de playoff, que o Bears poderia estar numa posição bem melhor colocada do que está hoje. Mas enfim, focando no time, o que você atribui essa mudança de mentalidade, chave, enfim, pro time ter essa melhora da água pro vinho nessas últimas rodadas?
Olha, até para aproveitar aqui o fator must, para não perder aqui, que a nossa linha desde a semana 12 com a volta do Trubisky está sendo left tackle Charles Leno, left guard Cody Whitehair, jogava normalmente de center. O center passou a ser o Sam Mustipher, que é um jogador que não foi draftado. O right guard Alex Barnes e o Ifed passou a ser o right tackle, que o Ifed jogou no início do ano como guard e o Barnes estava de reserva. Então se estabeleceu essa linha na volta do Bay e, claro, com a volta do Trubisky. Então a comparação, assim, isso foi até um negócio que me mandaram lá no nosso grupo de WhatsApp. Foles, antes, no caso das partidas anteriores, essas mudanças. A gente tinha 16.7 pontos, que era o 32º, ou seja, o pior da NFL. E nessa sequência de volta com o Trubisky com as mudanças na linha, 33 pontos por jogo, que é o terceiro nesse período. Jardas, 272 com Foles e antes da mudança, com o Trubisky mudança, 387 jardas, o suficiente para nono melhor da liga. Jardas por jogada subiu de 4,4, pior da liga, para 6,0, décimo melhor da liga. Jardas terrestres, 52,6, pior, para 151,4, quinto da NFL. E jardas por corrida, 2,8, também pior, para 5,2, sexto melhor. Só no escopo geral, assim, o que melhorou esse ataque. Acho que tem. Eu até estava procurando aqui quando é que o Bill Lazor começou a chamar as jogadas, foi na semana 10, né? E aos poucos também, acho que é toda essa combinação de fatores que resultou, assim, na maior produção do ataque. Só fica, né, o que a gente tava questionando antes, a gente tava conversando um pouco em off, que olha, como demorou pra eles conseguirem achar, e essa mudança de linha, eu até nem sei se foi algo que eles realmente acharam. Eu agora tô tentando lembrar se alguém lesionou nesse período e eles tiveram que fazer essas mudanças, mas de qualquer forma, por lesão ou porque eles acharam, demorou muito. Tu passa aí as 10 primeiras semanas da NFL jogando com uma linha que era o pior ataque terrestre da liga e dificultava o jogo aéreo também. Aí só agora, na finaleira, vão descobrir os melhores 5 pra linha. Poxa, aí é brabo, isso aí tem muito o que dizer além disso. Daí a gente vai entrar daí depois nos cenários todos de vitória, classificando, indo longe nos playoffs, sendo eliminado, não conseguindo playoffs, mas esse ponto, olha, pra mim chama muita atenção, como o staff demorou pra conseguir fazer esse ataque encaixar. A gente perdeu o ano inteiro, basicamente. A gente podia estar já classificado pros playoffs tranquilo, e agora a gente tá indo por um jogo contra o Green Bay Packers, que a gente vai jogar contra Aaron Rodgers, contra os Packers, contra as Zebras. Eles podem marcar touchdown saindo, pisando fora do campo e entrando, vai ser concedido pra eles igual. Então virou um jogo muito complicado. É vida ou morte em termos de salvar o ano ou não. A gente podia estar numa situação mais confortável, né?
Pois é, então, era um cenário que dava pra ser evitado por muito. A gente vai chegar nisso aí já já. Mas voltando à questão de lesões, se for a memória, o Cody Whitehair chegou a lesionar detonar em alguma partida da temporada, acho que foi contra o... Foi jogo de horário nobre, meu. Não lembro se foi contra a Tampa Bay, não foi assim. Sei que o Art Harper deu algumas partidas, acho que os únicos que ficaram inteiros foram o iFat, que esse é de vidro, que esse é... Eu não vou falar que vaso ruim não quebra, mas o iFat acho que foi um dos mais, assim, que aguentou mais ali na linha ofensiva, não se machucando, enfim, se cuidando bem. Acho que o único desfoque mesmo que teve era esse. Não lembro a questão agora do Bob Messi, o Charles...
Eu tô vendo aqui o Whitehair, ele teve lesão num jogo contra o Saints, pelo que eu tô vendo aqui, e depois ele teve foi colocado na lista de reserva Covid, depois de testar positivo. Então foi nesse meio tempo aí que eles tiveram que fazer trocas, que eles devem ter percebido alguma coisa.
Exato. E o Must Fear, ele tava encostadaço, sumido. O Chicago pegou dois jogadores de linha ofensiva na sétima rodada do draft. O Arlington Hembright, que não jogou nenhuma partida ainda na NFL, sempre é cortado naqueles jogadores lá que vão, aquecem, aí tem uma lista de corte. Aí o Hembright sempre tá nesse meio. E o outro jogador eu não vou conseguir lembrar o nome agora, mas não era o Must Fear. Não era o Must Fear, tenho certeza. E teve um achado ali no meio, né? Porque, pô, o Must Fear encaixou.
Posição de center, que é complicado, né?
Exato.
Acho que é a mais complicada pra tu entrar assim na fogueira.
Exato.
Ele tem que te comunicar com o QB, com a linha.
Exato. E ele tem correspondido, né? Então, Chicago tanto é que, por exemplo, falando pessoalmente, toda vez que eu acompanhava os mock drafts, nesse meu tempo que o time não ganhava, ou até quando ganhava, só que a situação não mudava, o time sempre mirava offense tackle, seja o Christian Darrisaw, que agora tá sendo um pouquinho melhor cotado nos drafts, e o último foi o Samuel Cosme, que é um offensive tackle de Texas. Mas agora não era de pensar nisso, o time encaixou, tá numa sequência legal, dá pra perceber que o time tem ganhado confiança mesmo nos três jogos batendo adversários que a gente pode colocar que estão meio visando outras coisas, né? Porque a gente bateu o Texans, que já tava com chances mínimas de playoff, e acho que o melhor jogo do Bears como conjunto foi contra o Texans, disparado. O Vikings, que apesar dos vacilos, era um time que começou muito mal a temporada, e o Bears mesmo dando susto no final ainda conseguiu vencer, e o Jaguars que tava de olho no Trevor Lawrence. Então, mesmo que possa não ser contra times top de linha como foi no começo da temporada, quando bateu, por exemplo, o Tampa Bay Buccaneers, venceu o Tom Brady pela primeira vez, vitórias assim dão confiança, é claro. O time vai pegar o seu arquirrival em casa. A última vez que isso aconteceu foi terrível pro Bears, também não gosto de lembrar o que aconteceu, que ambos estavam brigando pro vaga e o Packers venceu no Soldier Field no último minuto, foi uma lástima. Isso dava pra ser evitado. E vamos chegar nesse assunto, Brenão. Agora falando do que a galera aqui do Bears Cave quer saber, que são os cenários de playoff. Com as três vitórias seguidas, Chicago agora tá no bololô dos times que podem entrar na pós-temporada. E também vou falar um pouquinho da parte de Green Bay, que Green Bay também ainda não tá com seu, digamos, destino assegurado para definir sua caminhada em janeiro. Vamos lá, começando aqui com a parte que nos interessa, que é o Chicago Bears. O Bears chegou nessa rodada dependendo só de si pra entrar na pós-temporada. Porque o que Chicago tem que fazer? Ganhar o jogo. Se ganhar, tá dentro, não importa o que aconteça, porque outra partida aqui ficaremos de olho é o duelo entre Los Angeles Rams e Arizona Cardinals. Los Angeles Rams, dando um resumo rápido, eles estão sem o Jared Goff, que vai operar o polegar, e eles vão poupá-lo, acreditando que vai pegar playoff. Só que pro Rams chegar lá, além do Rams ter que ganhar o seu jogo, que ele ganhou tá dentro, eles irão jogar sem o seu quarterback titular, sem o seu running back número 1, que é o Darrell Henderson Jr., que tá com uma lesão na coxa e tá fora, e o Cooper Kupp, que no dia que a gente tá gravando esse podcast, 29 de dezembro de 2020, ele foi colocado na lista da IR da Covid, ou seja, o time vai jogar sem três peças-chave no seu ataque, e o Rams vai estar com um elenco muito, muito enxuto, na questão de ofensiva, pra enfrentar a equipe do Arizona Cardinals, né, que vai jogar com um quarterback reserva, que o nome dele eu não me lembro, e o último quarterback que entrou numa furada dessa, valendo vaga, foi o Kyle Orton pelo Dallas Cowboys em 2013, até nível da coisa. E vai ter que ir com o Malcolm Brown de running back, ou até o Ken Akers, que fez umas últimas semanas muito boas, só que também vem de lesão. E o wide receiver 1 vai acabar sendo Robert Woods, junto com Josh Reynolds, e só a comissão que o McAvey vai ter que se virar pra tentar fazer milagre ali, porque o Rams é uma situação delicadíssima. O Arizona Cardinals tem perdido pra si mesmo. Porém, o único desfalque que pode ter, mas na minha opinião, tá? Não tô cravando aqui. Na minha opinião, ele vai jogar, que é o Kyler Murray, que ele tá com uma lesão na coxa, mas não deve ser problema. Ele deve atuar contra o Los Angeles Rams, porque a Arizona precisa vencer a sua partida também pra avançar. Ou seja, os três times vencendo avançam. Tem que vencer o seu jogo pra avançar. Não que os três vão conseguir vencer, porque um vai enfrentar o outro na última semana. Caso a Arizona perca, Chicago entra, não interessa o que aconteça contra a Green Bay. E o terceiro cenário, que eu acho que é o mais improvável, é o empate entre Bears e Packers no Soldier Field, e também a Arizona empatando com o Rams. Se os dois empatarem, Chicago também avança. No melhor cenário possível seria Chicago e Arizona vencerem suas partidas, que o Bears ficaria com a seed número 6 na pós-temporada e enfrentar o número 3 geral. Que por enquanto, hoje, pegando a lista aqui, hoje seria o Seattle Seahawks. O número 3 não deve fugir entre Green Bay, Saints e Seahawks. Se Green Bay ganhar, Green Bay fica com a seed 1, não interessa o que aconteça. Agora, caso Green Bay perca, vai ter que contar com uma derrota de Seattle, porque no critério de desempate, Green Bay leva vantagem contra o Saints, porque eles que ambos se enfrentaram e o Green Bay venceu e tem vantagem no confronto direto. Quem te fala que o Bears poderia estar melhor colocado se o time usasse mais a cabeça, porque assim, tava coitado até cobrindo aqui antes da gente começar, antes da play aqui na gravação. Dois jogos que o Bears poderia ter, que o Bears perdeu, dava pra ter ganhado, na minha opinião. Um a gente entrou em consenso que foi o último jogo contra o Detroit Lions, porque uma derrota inexplicável essa. O Bears podia estar 9-6 e tava com a vaga na mão. Já tava classificado ali, podia até perder pro Green Bay, que tava com a vida resolvida, só ter um chaveamento pior. Ou até poderia pegar uma seed 5, dependendo do que acontecesse no jogo de Tampa Bay na última rodada, porque o Bears venceu o Tampa Bay e ficaria à frente nos critérios. E outra que eu coloco na conta, essa na minha visão, foi o jogo contra o Tennessee Titans. Por que eu coloquei o Tennessee Titans? Porque nessa partida eu não vou esquecer a quantidade de vezes que o Cairo Santos em alta poderia chutar o field goal e o time que quis a quarta descida não conseguia. Acho que passou isso umas 2-3 vezes no jogo. Esse jogo fiquei profundamente irritado com as decisões que o Matt Nagy tomou nessa partida. Foi tenebroso o que esse cara fez lá em Nashville. E dava pra ter uma história diferente, porque eu pareço o Bears conteve o Derek Henry naquela tarde. Mas o AJ Brown jogou bem, o Tannehill conseguiu achar os seus alvos e o Titans ganhou aquela partida. Mas dá pro Bears estar 10-5, perdão, hoje. Fácil. Tá brigando ali com o Tampa Bay ali, porque nem ia dar brigando com o Washington, porque não é da mesma divisão. Mas eu tá ali de 5, eu podia pegar um Dallas, um Washington, podia ter um caminho mais tranquilo, olhando as campanhas nos playoffs. É claro que o EC não entra em campo, então o Bears hoje tá 8-7, vai terminar mais uma temporada com pelo menos 50%. O que a gente for contar no começo da década tá ótimo, porque o Bears teve até a sua pior campanha nesse meio tempo ali, com 3 vitórias e 13 derrotas, que foi a campanha que deu a pique 3, que subiu pegar o Trubisky, tá, mas isso não vem ao caso. E agora fica o questionamento, Breno: o que esperar dessa semana 17? Otimismo? Pessimismo? O Bears entra? O Bears não entra? O que projetar pra esse jogo contra a Green Bay? Lembrando que esse jogo terá transmissão aí na TV nacional, aqui na TV fechada nacional. A partida começa às 6 da tarde, é isso? 6 e 5?
Isso, é o jogo da tarde, 13h25 lá, aqui é 6h25, né?
Exato, e essa partida está na transmissão, porque envolve o playoff, essas coisas, né? Se não envolver esse jogo, fatalmente poderia ser da 1 da tarde, porque 1 da tarde são partidas que não afetam em nada no calendário, maioria delas, no calendário dos playoffs, digo, mas o Bears se chegou nessa posição e agora precisa de uma vitória para pelo menos ter o ano em alta. O que projetar para o duelo contra a Green Bay?
Boa pergunta.
Essa é difícil, hein, cara. Eu te entendo, é dose.
Porque por um lado a gente tá vendo o ataque desenrolou bem, todo esse fator Mustafer aí. Lembrando, o primeiro jogo da semana 12 em diante, depois do bye, foi contra a Green Bay, no Lambeau Field. Foi a primeira vez que esse grupo atuou junto. A gente fez só 25 pontos e tal. Agora, na teoria, maturou, mas os adversários foram Lions, Texans, Vikings e Jaguars. Então agora a gente volta contra a Green Bay, que é o adversário mais qualificado nessa lista toda pós-bye. Então a gente vai pro rematch. O que vai ser? A gente vai conseguir botar os 30 pontos que a gente conseguiu botar nos 4 jogos seguidos, que era coisa que a gente não fazia, não, acho que desde que o Gale Sayers era o rookie, né? Essa,
exato.
Eu vi uma estatística assim.
Se alguém que escutou isso aqui era nascido na época, vai se sentir bastante velho, porque isso foi em 1965, só isso.
É. Então, pra ter uma noção, desde 65 a gente não conseguia meter 30 pontos em 4 jogos seguidos.
Exato.
Olha o que é a franquia. A gente pode aumentar pra 5 vezes. Aí tem a questão da defesa, que a defesa jogou muito mal contra os Packers. A defesa, assim, acho que a gente é meio crítico, assim, a gente fica com aquele saudosismo de 2018, mas na teoria a defesa tá bem, nos números tá bem. Dá umas escorregadas, né? Aquela entregada é o bend don't break, né? Só que contra os Packers quebrou bastante, né? A gente tomou 41 pontos. É isso que não pode acontecer.
Inclusive contra os Packers, foi o único jogo que a defesa de Chicago teve depois da bye que a defesa não forçou nenhum turnover. Aí nos 4 jogos seguintes foram, ao todo, a defesa conseguiu 6 takeaways, né? Que fala que são 6 turnovers, né? Forçando do ataque adversário. É claro,
complicado, né? Contra os Packers é complicado, porque o Rodgers ele cuida bem da bola, ele joga muito fora a bola pra evitar turnover. Então
e o Rodgers também saiu uma estatística dele bizarra. Acho que é o terceiro cara, acho que com temporadas com 30 ou mais ou 40 touchdowns, com menos interceptações. É algo assim absurdo.
Ele pra interceptar é bem difícil. Então fica muito. Já é difícil. Tu pode ou roubar a bola por interceptação ou por fumble e às vezes por turnover on downs, mas no mais é fumble ou interceptação. Então interceptação é quase nulo, porque ele cuida
verdade.
Muito bem. Então a gente já diminui esse lado aí.
Isso. E outra informação também sobre Green Bay. Dos 15 jogos que Green Bay atuou, o ataque só teve turnover em 5.
Sério mesmo? Pô.
Sério. E outra coisa interessante, dos 5 jogos que o ataque teve um turnover, em 3 vieram as derrotas de Green Bay. Foram para Tampa Bay Buccaneers, Minnesota Vikings e o Indianapolis Colts, em que o time teve incríveis 4 turnovers no Lucas Oil Stadium naquela rodada.
Sim. Green Bay parece o time, assim, me fica a impressão, quando eles dão essas derrapadas, é feio, né? Parece que desanda a coisa, então talvez aí, se a gente conseguir forçar realmente um turnover, talvez tenha esse efeito avalanche e a gente tome conta no quesito emocional na partida.
Exato. Pode tem que... O segredo é tentar incomodar o Rodgers até onde der, porque a gente sabe que vai ter vários holds que não vão ser marcados, enfim, mas tem que tentar deixar o Rodgers o mais desconfortável possível.
A gente pressionou muito pouco a estátua Glennon, né?
Porque se não pressionar o Rodgers, esquece. E ele já com tempo pra lançar já é um perigo enorme. Então você já sabe que ele não vai errar nos lançamentos dele. Ele é um quarterback que a gente falou, ele é muito bom lançando, cuida muito bem da bola. É um dos candidatos a MVP, sim, e a gente sabe o quanto que esse cara adora enfrentar Chicago. Vai ser um negócio de louco. Vai ter que parar ele, vai ter que tentar conter o Aaron Jones até onde der. O Davante Adams fazer uma temporada muito boa também. A única coisa que fica a preocupação é com a defesa de Green Bay, que não aparenta não ser uma defesa assim que força tantos erros, né? Parece que joga mais que acho que mais que os erros vêm a eles do que eles que forçam os erros. Não sei se você tem uma visão parecida.
Mas é que quando é nós jogando contra eles, parece que a história muda um pouco. Parece que, eu não sei, às vezes me parece em alguns jogos, parece que eles entram com mais vontade de jogar o clássico do que nós. Como é que eu vou resumir? É o feeling que eu tenho. Eles parece que o grupo ali, esses jogadores têm a dimensão do que é, da importância que é vencer esse confronto direto. E às vezes a gente parece que é muito ali, parece que é mais um jogo do calendário. E não pode ser assim. Ainda mais agora, é jogo de playoff já. É pré-playoff, é pré-Libertadores.
Sim, é verdade. O que a gente espera é ver um Bears que lute, pelo menos. Um time lutador em campo. Porque não vai ser jogo assim que vai ser surpresa, acho que pra qualquer um dos lados se acontecer algum blowout. Seja do Bears, acho que do Bears principalmente vai dar manchete a rodo, ou tanto do Packers, porque, cara, é clássico valendo vaga.
Se for, vai ser a gente já vai meio que tá acostumado, né? Porque tem acontecido nos últimos anos, e aí vai servir pra um ponto que a gente tava conversando antes sobre a questão da manutenção do staff, né?
Exato,
porque se toma uma paulada, aí eu não consigo imaginar que eles vão manter o staff.
Exato, porque é aqui que vai chegar o terceiro ponto do nosso podcast.
Chicago Bears!
Saiu uma matéria ontem do Aaron Hodge, que é o insider do Bears pela na NBC Chicago. E ele levantou, e sempre tem a matéria dele das 10 coisas do que o Bears. Resumindo a semana do Bears em 10 tópicos. É, mais ou menos assim. E os três primeiros do último texto dele são os cenários possíveis pensando no futuro do time. Porque, assim, por exemplo, se o Bears ganha convencendo do Packers o clássico, a tendência que a cúpula, Matt Nagy, Ryan Pace e o nosso glorioso até o Trubisky voltar em 2021 aumentam, crescem gradativamente, porque eles vão pegar um time, vão classificar, vão ter uma moral. Acho que até independe do que acontecer nos playoffs, porque o time vai pegar, acho que seed 6 ou 7, não vai ter nenhuma mudança drástica, caso o time vença e convença contra o maior rival, porque é aquilo que a gente fala, usando até o jogando do futebol daqui, futebol brasileiro, clássico impulsiona muita coisa, né, tanto pro bem quanto pro mal. Pode falar do lado de Green Bay, porque Green Bay tá focado em outra coisa, né? Mas, por exemplo, se Green Bay toma uma cacetada do Bears, qual moral que os caras vão ter pra jogar um playoff, talvez como seed 2, por exemplo, se Seattle vencesse o jogo e tirar a bye week deles, é algo a se pensar. Isso no cenário positivo.
Mas até te interrompendo aqui, se acontecer da gente vencer e eles caírem pro seed 2, quem é que enfrenta o seed 2? Não seria a gente no 7?
Eu acho que depende do que acontecer no jogo de Arizona e Rams, porque se der a lógica que a Arizona ganhar, o Bears vai pra seed 6. Aí o Bears enfrentaria o Saints, se desse cenário. E as Saints e Bears no Superdome, se acontecesse isso.
Porque o seed 1 fica de folga, né? É 2 contra o 7.
Exato.
3 contra o 6.
E o 4 contra o 5. Exato. Pra quem não sabe, esse é o novo formato de playoff já a partir dessa temporada 2020. Agora são 7 times e não 6 que garantem a vaga. Caso pois o Rams vença.
Exato. Eu acho que seria o pesadelo, né? A gente bater eles com tudo e ir pros playoffs e pegar eles de novo.
Então, só que já nem é com uma moral diferente, jogando lá no Lambeau Field contra eles, porque, tipo, pô, a gente bateu nos caras na semana passada, então a tendência é, tipo, vai jogar 0-0. Então, se os caras não se ligarem, a gente tá aqui pra descer a porrada. E clássico é clássico, cara, não tem essa.
Mas é aí que tá, o clássico pra nós, quando é que foi a última vez que a gente venceu 2 jogos seguidos contra eles? Pô, faz muito tempo.
Demais, verdade.
A nossa vitória, eu até preferia que a gente perdesse e desse o resultado e a gente vai pro soft e aí surpreende eles, tu me entende? Porque eu acho muito, já acho difícil a gente vencer o jogo domingo. Imagina duas vezes. Eu vou torcer pra gente classificar e que os Seahawks vençam e fiquem com o primeiro, enfim, pra gente não ter esse cruzamento logo com os Packers e que daí eles caiam no meio do caminho e se a gente embalar, que a gente não desbarre neles de novo. Porque é sempre uma pedra no sapato.
Exato. É outro cenário, assim, que pode ser possível, porque Seattle pega o São Francisco na última rodada, São Francisco que não sei porque colocou seus titulares de volta. Inclusive, São Francisco é nosso que fica a curiosidade, porque o George Kittle, o tight end, ele confessou na coletiva que ele era torcedor do Bears quando era mais novo. E só de saber que a vitória de São Francisco contra a Arizona ajudou o Bears, ele ficou feliz. Então, George Kittle, tamo junto, fechado.
Pode pedir aquela tradezinha.
Podia rolar, né? Podia rolar. Pô, vocês não querem o Trubisky, não? Manda o Trubisky pra lá. Zoeiro.
Brincadeira. Vocês não cederam a segunda escolha? Vocês tinham a segunda escolha, podia ter draftado.
O Garoppolo não tá em queda, o Trubisky é mais barato, pô.
A gente dá a chance de corrigir o erro.
De boa, não tem problema não. Manda o Kito. Dizem que o Garoppolo também torcia pro Bears, né? Então podia. Brincadeiras à parte, vamos seguindo aqui, porque a gente falou cenário positivo e dependendo do que acontecer com se Seattle vencer, aí a gente poder trombar com o Green Bay de novo e tal. Agora o cenário, assim, o final mediano. Chicago perde pra Green Bay, não interessa o que aconteça, e mesmo assim pega a vaga, porque a Arizona teve incompetência e não ganhou do Rams desfalcado. Aí o Bears entra em sétimo, evitaria a Green Bay, só a competição viria enfrentar New Orleans ou Seattle, e pode ser que aconteça. Porque os dois estão empatados ali nas campanhas. Se não falei a memória, o Saints pega o Panthers na semana 17. E aí enfrentar o Saints de novo. O Saints que tem sido uma pedra no sapato do Bears há muito tempo. Não lembro quando foi a última vez que Chicago ganhou de New Orleans. E o jogo seria no Superdome a primeira vez, se fosse contra New Orleans, desde o jogo que o Zach Miller, né, teve aquela lesão feia na perna. Que ele teve que encerrar a carreira, abreviar a carreira dele, né? Porque não se recuperar a tempo. Hoje já tá aposentado. aposentado, tá curtindo a vida, ainda fala bastante do Bears, e seria um cenário bem certo, porque, por exemplo, se o Bears provavelmente pega o New Orleans, enfrenta os caras e perde, tipo, perde feio, o Drew Brees passando pra 5 touchdowns, Alvin Kamara fazendo inferno e tal. A tendência é que, pô, os caras ganharam uma sobrevida e pode ser que o rebuild comece, porque se você manda embora o seu GM, manda embora o seu técnico, aí você vai sem quarterback, tendo que depender do draft, porque o time não deve ter um cap muito grande pra tentar pegar um quarterback top de linha que esteja no mercado, então pode ser uma sobrevida iminente pra um apocalipse que pode acontecer em Chicago, do time que era muito promissor e acabou cedendo por decisões erradas, má fase, enfim, uma janela que pode se fechar precocemente de maneira que a gente não deseja, né, Breno? Porque acho que nunca se sentiu assim tão confiante com o time em muito tempo, né?
É, teve, a gente passou por um rebuild, todo esse processo com a defesa sendo criada, e aí a gente chegou nesse ponto da temporada horrível pra draftar o QB, e aí desenrolou o que a gente sabe aí nos últimos anos, então... a tendência é que seja uma temporada que vai definir o futuro de algumas pessoas aí no time.
Exato.
Pro bem ou pro mal. A gente só vai saber as consequências desse jogo contra os Packers e de Rams e Cardinals. Talvez aí daqui a uns 3 anos. Mas aí isso a gente deixa pra revisitar no futuro.
Exato. Back to the future, né? E o pior cenário possível seria Green Bay passar o carro como passou na semana 12, pós-bye week. A Arizona cumpre com o esperado, bate Rams. A Arizona entra, Chicago fica fora. E aí não vai ficar aí ficaria insustentável pra Neg e companhia, enfim, pra cúpula. E acho que aí sim a chance do rebuild aumenta mais ainda. Porque aqui não sei se você vai pensar igual, mas eu duvido muito que Khalil Mack fique um time em reconstrução. Ed Jackson pode ser que seja trocado, porque é um cara que é um dos safeties mais bem pagos da liga. Se não for, ou mais bem pago ainda. Depende do quanto o Jamal Adams vai tentar pegar de Seattle. Enfim, perder é o pior cenário possível, porque a chance do rebuild é iminente. Não vamos negar esse fato, né?
Olha, dos Bears, eu até não ficaria surpreso se a gente perdesse, não classificasse e mantivesse o status. Eu não ficaria surpreso.
Também.
Porque nada me surpreende. Mas assim, o pior cenário talvez seja o melhor cenário pra nós que isso aconteça, porque a gente viu aí uma evolução do ataque, uma evolução do Trubisky, mas até quando? Trubisky demonstrou isso, a linha deu uma melhorada nos últimos 4 jogos, vai sustentar pro ano que vem? Isso tudo tem que ser analisado. Quem é que da linha que vai ficar? Quantas peças vão ser alteradas? Porque que nem a gente comentou ali antes, o Steph demorou, perdeu quase o ano inteiro até ajeitar e ajeitou naquelas, né? Teve que lesionar ali, foram obrigados a mexer na linha pra aí acharem os 5 que deram certo. Então, e aí pro ano que vem? Aí tu muda peças, vai demorar de novo um ano inteiro pra moldar o time? Não tem como. Até não duvido da competência, da qualidade do Neg, enfim, o conhecimento dele, a competência, mas eu quero dizer agora, tem que ter a competência e rápido, porque são só 16 jogos, a liga tem 17 semanas, sendo que uma é bye, são 16 joguinhos, cada um que tu vai demorando pra ajeitar, o time tinha que estar já pronto na pré-temporada, a gente foi agora em dezembro ali, final de novembro, ajeitar o time, e a gente vai descobrir mesmo se ajeitou, né, porque o adversário Cabreiro é agora, então... assumindo assim, venceu de forma convincente. Eu não acho que a gente vai atropelar os Packers em nenhum cenário. Acho mais fácil eles nos engolharem, como foi no confronto anterior. Mas por ser clássico, por tudo isso, eu só quero que a gente faça uma partida competitiva. Conseguindo fazer essa partida competitiva, eles conseguiram aprontar o time. Mas aí é esse detalhe. Poxa, demorou o ano inteiro pra fazer isso. Eu já pensaria isso como se eu fosse dono do time. Poxa, mesmo classificando, não precisa classificar e tomar uma paulada do Saints. Não precisa classificar e tomar uma paulada do Saints, ou seja lá quem for. Tem que analisar todo esse desenrolar. Ele pegou do QB que ele queria, o Nick Foles. Agora teve que voltar o Trubisky e agora tá jogando muito mais do que o Foles, sendo que ele bancou o Trubisky num jogo, porque o Trubisky estava muito mal naquele momento do jogo. Nem tão mal, ele tocou uma interceptação... que é algo que, vamos combinar, né, é meio comum pra ele. Então ali ele perdeu a paciência e, vou aproveitar e botar o QB que eu escolhi aqui. E a gente pensou, talvez o ataque vai melhorar, talvez vai esticar um pouco mais posições do campo e nada disso aconteceu. O ataque ficou estrangulado da mesma forma, não melhorou a corrida, não melhorou nada. Agora volta tudo isso, acontece essa mudança na linha que foi meio por acaso ali, a gente não sabe se eles realmente se tocaram, mas mesmo se tocaram foi tarde, e aí encaixou o time. Tá aí. É isso que a gente quer pro ano que vem, pros próximos anos, ou a gente tem que ir atrás de um staff mais competente que vai entrar com o time já pronto no início do ano? Porque, poxa, é complicado, assim. O ano bom que a gente teve foi com uma defesa que quebrou recordes. Ano passado foi terrível. E esse ano, até agora, o bye tava sendo terrível também. A gente roubou 2 jogos no início do ano contra Falcons e Lions, que a gente jogou mal. A gente roubou no apagar das luzes. Então, aquela coisa. Foram 2 anos seguidos, assim, abaixo da média, eu colocaria. Mesmo se nesse ano a gente termina 9-7, ganhando dos Packers e classificando na última rodada. Foi um ano muito turbulento. Não deveria ter sido tão complicado esse final, chegar nesse final aqui. A gente já devia estar de folga, pensando nos playoffs. A gente devia estar fazendo essa conta toda, pra ver quem a gente vai pegar nos playoffs, não se a gente vai pros playoffs. Não sei se tu quer acrescentar alguma coisa nisso tudo.
Não. Você foi perfeito, você foi cirúrgico, que a gente já tinha falado antes. Se não perder esses jogos de maneira besta, aproveitando o momento que o time conseguiu as vitórias na marra, a gente podia estar ali brigando pela seed 5 para enfrentar um campeão de uma divisão que o time melhor colocado vai ter campanha negativa. Você podia enfrentar um Dallas Cowboys, por exemplo, que hoje tá numa pindaíba lascada. Tá? O time que era muito promissor perdeu o Dak, e aí sem o Dak o time afundou. E o Washington que tá com problema com o quarterback. O Alex Smith machucou, o Haskins foi dispensado, aí virou um frente hoje porque nenhum time quis acreditar no seu talento, e eles vão jogar com quarterback 3 nessa última rodada contra o Eagles, se não falha a memória, que até o jogo do horário nobre, o último Sunday Night vai ser o Washington e Philadelphia. Então, a gente podia estar muito melhor, bem melhor ranqueado sim. Tem a parcela de culpa também do Neg ter demorado a encontrar um padrão de jogo, ter demorado a usar o Montgomery, porque é que a gente fala, a defesa não deve nada a ninguém. É claro que tem que passar por vários apertos nos últimos jogos, mas ainda um front 7 e tem uma secundária de qualidade que não deve nada. Tomara que tenham guardado tudo pro domingo, que vai precisar bastante pra tentar conter Aaron Rodgers, companhia e zebras, porque essa é a parte mais complicada. O ataque, aproveitar o impulso dessa melhora, e fica aquela pergunta, por que que não usou o Montgomery certo desde a semana 1? Porque com certeza o Montgomery já tá brigando com o Derrick Henry, ou tá um pouco abaixo, ou com o James Robinson também, que foi outra grata surpresa da temporada, pra ser o cara com 1.500, 1.060 jadas, porque o Montgomery, mesmo jogando, só começando a jogar a partir da semana 12, o cara já passou de 1.000 jardas terrestres. E a gente tá falando de um running back que não é um mau jogador. O Bears subiu pegar o Montgomery no draft 2019, né? Que ele, então, aí, cara, dava pra ter feito coisa melhor sim, dava pra ter aproveitado melhor o elenco, mas é isso. O Bears chegou aqui por erros próprios, seja por azar, indecisões, enfim. Vai ter que definir contra o rival tradicional, seu maior rival em casa. Pode ser que frente ele lá na frente de novo, a gente não sabe. Mas tem que ganhar. Ganha, tenta arrumar o ano. Bater no rival é sempre bom, dá aquela moral. Se enfrentar os caras de novo, beleza, é do jogo, faz parte. Vai ter que ir pra cima deles jogando lá no Lambeau Field, lá na tundra, né? Como dizem aí. E é o que temos. É o que dá pra pensar, é o que dá pra mirar, é o que a gente acredita. E antes de fechar das considerações finais, Breno, uma outra coisa sobre o Green Bay Packers também, porque se eu não tiver com as contas erradas, eu acho que até o Jets tem mais vitórias contra times com campanha positiva do que o Green Bay na temporada inteira.
Sério mesmo?
Acho que as últimas vitórias do Jets foi com times de campanha positiva. Eu tava vendo a lista aqui, então, o Vikings na estreia 0-0, beleza. Aí pegaram o Lions, tava com 0-1 na época, na segunda rodada. New Orleans tava 1-1 quando eles foram enfrentar quando o Green Bay foi enfrentar os times na época. Saints estava 1, Falcons estava negativo. Aí veio a bye week. Aí pegou Tampa Bay e perdeu. Aí não entra na lista. O Texans estava 1-6 quando eles foram enfrentar o Texans fora de casa e venceram. Aí perderam do Minnesota Vikings em casa. Aí pegaram o 49ers cheio de desfalques. O time já estava com campanha negativa. Jacksonville que só venceu na estreia. Aí o Colts perdeu, você tira da lista. O Bears que já estava em baixa naquela altura do campeonato. Acho que eles enfrentaram, o Bears estava 5-6. O Eagles, que a divisão inteira está negativa. O Lions, que é o pior time da divisão. O Panthers, que é top 5 do draft. E o único time que eles venceram com campanha positiva até agora foi o último rodado, que foi o Tennessee Titans.
Foi 40-14.
No jogo na neve, exato. O Derrick Henry não teve nem 100 jardas terrestres.
Os dois que eles enfrentaram foi Saints e Tennessee, né? No ano inteiro.
Não, o Saints nem entra na conta, porque o Saints estava 1-1 na época, na semana 3.
Não, sim, pra essa conta. Mas eu digo, vai terminar o ano bem.
É, assim, sim, no geral, do que eles venceram, vai ser só dois times com campeão positivo. Então, fica aqui nossa menção rosa, nossa fé, que sim. Sim, yes we can, it's possible. Podemos ganhar de Green Bay em casa. A gente pode ter começar 2021 sorrindo de orelha a orelha. Ou...
Ainda bem que dessa vez a gente tá indo com campanha positiva, né? Enfrentar
exato,
eles.
Primeiro exato.
jogo a gente chegou com negativa.
Ou, tipo, pode acontecer na semana 12, ser eliminado com uma cacetada, ou ser eliminado com requinte de crueldade. E aí, espero não começar 2021 no podcast no Bears Cave 039, falando a respeito do futuro do time, e se a Sexta-feira Negra não fizer match neg de vítima e tudo mais, enfim, porque a chance do Bears é agora com o time que tá, porque playoff, tipo, é janeiro, então janeiro pode ser que aconteça várias zebras ali e o Bears chegue longe. O Titans fez seed 6 no ano passado e quase chegou na final, passou, eliminou New England no Foxborough, inclusive a despedida do Tom Brady foi com uma pick 6 em casa, tiraram o Ravens, que era o número 1, e quase eliminaram o Chiefs, que hoje é o melhor time da NFL. Hoje é o melhor time da NFL, né? De longe. É. Então, é possível, sim. It's possible. Vamos ser positivos, vamos ter fé que a coisa vai dar bom. E com isso, chegamos ao fim do nosso Bears Cave Podcast número 38, aqui no Fumble na Net. E eu não esqueci de deixar meu agradecimento a John Gruden, meu parça. Você foi eliminado sábado pelo Miami Dolphins. Então, você com seu Las Vegas Raiders, muito obrigado pelo Khalil Mack. Seremos eternamente gratos quanto a isso. E não esqueci de você, cara. Tamo junto. Não lembro. Eu acho que o Raiders não pegou o playoff desde que trocou o Khalil Mack, né? Só pra contar.
Não pegou.
Beleza. John Gruden, tamo junto, meu mano, é nóis. Chuck, querido, incompreendido. E vamos lá, Breno, deixar suas considerações finais aí, o que você quer deixar pra galera, mensagens positivas, não vamos com tanta sede ao pote, vamos com calma, jogo a jogo, enfim. Faça essa
acho que nos resta torcer, não... Ficar pensando a essa altura em posição do draft e tal, rebuild. Se isso acontecer, a gente pensa depois. A gente esfria a cabeça depois de ser eliminado e a gente pensa nisso. A gente tem que ficar torcer e pensar que a gente vai conseguir classificar. E bater os Packers é sempre bom. Então vamos aí torcer para ter mais um gostinho de playoffs. Quem sabe vencer pelo menos um jogo. Porque até comentava aquele 2018, eu queria pelo menos que a gente vencesse um jogo pro time pegar um pouco de cancha, um pouco de vontade. E aí deu double doink, que não vamos entrar mais no assunto. Mas isso aí, vamos torcer, não tem que ficar pensando em posição de draft nem nada, é torcer pra gente conseguir essa vaga, classificar bem, chegar com moral, porque, né, playoffs é outro campeonato. Quando vê, o time aí pode encaixar a defesa jogando bem com um ataque produzindo, olha, se produzir 60%, 70% do que produziu nos últimos jogos, era o que a gente esperava desde o início, que era ter um ataque minimamente competente, não precisa nem produzir esses 30 e poucos pontos. A defesa segura normalmente abaixo dos 20, mas tem que pontuar e tá conseguindo. Então, quem sabe a gente tenha nesse domingo esse casamento entre ataque e defesa e a gente consiga levar longe. Vamos torcer, né? Então, fica um abraço aí. Esperamos que não seja o último episódio da temporada, né? Que a gente volte pra fazer um pré-playoffs. E olha, a gente tem o grupo do WhatsApp. Se quiser entrar e ainda não estiver dentro, entre em contato com a gente ali. Com o pessoal no Bears Cave, comigo no Bears Brasil com Z. E é isso aí, Bear Down, vamos pra cima deles.
Exato. E agora sim, uma última informação: momento brazuca aqui, patriota. Cairo Santos, 24 field goals acertados de maneira consecutiva.
Igualou Rob Gaud, acho que em 2006, né? É o recorde da franquia.
Exato. Essa eu vou ficar devendo, mas a temporada do Cairo Santos até aqui, impecável do Cairão da Massa. 93,1% de acertos em field goal. Extra point tem 97,2%, só errou apenas um, então, mas outro fato positivo da temporada do Bears também, que a gente esqueceu de falar, perdão, Cairão da Massa, Cairo Santos, está jogando o fino da pelota nessa temporada 2020. Agora sim, estamos nos despedindo aqui do Bears Cave, muito obrigado a você que escutou o podcast até aqui, nos avalie positivamente, ouça a gente nos principais agregadores de podcasts desse mundo virtual, né? no iTunes, Apple Podcasts, no Deezer, no Spotify e no Google Podcasts, e não esqueça de nos avaliar também lá no nosso glorioso Pambonanet. Nos vemos na próxima, no Bears Cave número 39, até lá, abraço pra todos e...
É nóis! Yeah.
Thank you, thank you, and go Bears!